Yok.
Há muito tempo que eu não via tanto rojão assim. Meu querido companheiros e companheiras da Bahia, meus queridos companheiros e companheiras de caravelas, de ponta de areia, meu querido companheiro Carlos Mink, meu querido companheiro Gedel Vieira, ministro da Integração, meu querido companheiro Franco Martins, meu querido companheiro deputado federal Durico Pinto, meu querido companheiro almirante Júlio Soares de Moura Neto, comandante da Marinha Brasileira, meu caro companheiro Rômulo Barreto Melo, presidente do Instituto Chico Mendes, nossa querida companheira Maria Cecília, secretária de Biodiversidade e Florestas, meu caro Antônio Carlos Rúmel, diretor-presidente do Serviço Florestal Brasileiro, meu caro Luiz Antônio Alvim, prefeito de Caravelas, por meio de quem cumprimento os demais prefeitos da região, meu caro companheiro Valdeque Ronfentino Neves, presidente da colônia Z29 de Nova Viçosa, por meio de quem cumprimento os demais representantes da sociedade, meus queridos moradores de Caravelas, amigos e amigas, mulheres, homens e crianças. Bem, esse ato aqui, esse decreto que eu assinei, ele poderia ter sido assinado no meu gabinete e eu não precisaria fazer uma viagem de 2 horas de Brasília até aqui, andar de helicóptero 1 hora, sabe, lá de Porto Seguro até Abrolhos, com medo desgramado, porque o máximo que eu consigo nadar, ficar aí na água, é 5 metros, e vir aqui a Caravelas. Por que que nós estamos aqui? Nós estamos aqui. Eu vou explicar primeiro porque nós estamos aqui. Depois eu vou pedir, no final da minha fala, me lembrem que eu vou pedir 1 minuto de silêncio pelas vítimas do acidente de avião da Air France, que nós ainda não encontramos os corpos. Aliás, eu vou começar com esse minuto de silêncio. Então vamos fazer 1 minuto de silêncio em homenagem as vítimas do acidente do avião. Muito obrigado, gente. Olha, então, eu estava dizendo por que que nós estamos aqui em Caravelas. É porque é preciso discutir com mais seriedade a questão ambiental na nossa cidade, no nosso estado e no mundo. Todo santo dia, nós estamos vendo na televisão ou nos jornais que alguma coisa diferente está acontecendo no mundo. Aonde fazia muito frio, ou está fazendo mais frio, ou está fazendo calor. Aonde chovia menos, está chovendo mais. E está dando as enchentes como deu em todos os estados nordestinos nesse verão. Aonde chovia muito, fez uma seca danada, como fez em Santa Catarina. Metade do estado morrendo por causa da enchente e metade do estado passando necessidade por causa da seca. Alguma coisa está acontecendo no mundo. E nós somos os responsáveis por isso. Porque no momento certo, nós não soubemos cuidar adequadamente de preservar aquilo que é importante para a própria vida humana. Ou seja, nós que habitamos o planeta Terra, estamos contribuindo a cada dia que passa para que ele seja destruído mais rápido. E quando ele for destruído, nós estaremos destruídos enquanto espécie animal, enquanto ser humano. Não vai acontecer agora, mas pode acontecer daqui 1 milhão de anos, daqui 100 anos, mas se a gente não cuidar agora, os nossos filhos irão viver num mundo cada vez pior do que aquele que a gente vivia quando nasceu. Porque a tentação do homem é destruir e não construir. Por isso que eu vim comemorar esse dia do meio ambiente aqui. Porque eu dizia para o Jacques Wagner, esse estado aqui, ele produzia uma espécie de árvore que quando lá em São Paulo a gente ia casar, o chique do casamento era se a gente pudesse ter um guarda-roupa de jacarandá. Era a madeira nobre daquele momento. E hoje, o jacarandá está extinto. Como está extinto o pau-brasil. Como está extinto dezenas de outras árvores nobres que nós mesmos destruímos. Como está destruído alguns rios nossos. Como está destruído uma série de coisas que nós mesmos deveríamos cuidar para que a vida da gente não piorasse de qualidade. Então, discutir a questão climática no mundo hoje é muito importante. E qual é a vantagem do Brasil? Qual é a vantagem da América do Sul? Qual é a vantagem dos países africanos? É que hoje nós temos o que o mundo rico não tem mais. Porque para que o mundo rico chegasse a ser o que eles são hoje, com a riqueza que eles têm, eles parecem que é um país careca, não tem mais uma árvore. E são os maiores emissores de gás efeito estufa. Então hoje a questão climática está exigindo que essas pessoas que há um século atrás não pensavam em meio ambiente, comece a pensar. E nós, brasileiros, latino-americanos e países africanos que ainda temos nossas florestas, não podemos aceitar o discurso. Nós não podemos aceitar o discurso simplista deles de que nós temos apenas que preservar. Ou seja, enquanto eles produzem carro da melhor qualidade, come da melhor qualidade, tendo boi do melhor, eles não podem querer que a gente apenas preserve as nossas florestas, os nossos rios, para que eles tenham o oxigênio que eles imaginam que a floresta amazônica produz, ou que ela consiga captar o chamado gás de efeito estufa que pensa que ela, a reserva, vai trazer e diminuir no espaço. É preciso que a gente faça o que estamos fazendo no Brasil. É preciso que os países ricos, que já desmataram toda a sua floresta, comecem a pagar para que a gente preserve a nossa, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida do nosso povo. E que ninguém imagine que a Amazônia é deles. A Amazônia é nossa. É brasileira. É verde e amarela. Agora, nós queremos preservá-la. Mas nós também precisamos cuidar de 25 milhões de seres humanos que moram lá. Que querem ter carro. Que querem ter geladeira. Que querem ter televisão. Que querem ter as coisas que todo mundo deseja ter. E também querem ganhar salário e querem trabalhar. Então nós estamos trabalhando para compatibilizar a necessidade da preservação da floresta e das nossas águas e da nossa fauna com a possibilidade de garantir às pessoas que possam viver melhor, com mais dignidade. Senão, não tem política de meio ambiente. Mick, nós assinamos uma resex aqui. Se a gente não garantir que esses companheiros que levantaram aqui da pesca, os pescadores de marisco, de caranguejo, não tiverem condição de sobrevivência, eles serão os primeiros a destruírem. Porque sabe o que acontece? A gente, se não cuidar deles, o ser humano passa a ser o principal animal em extinção do planeta Terra pela miséria e pela fome. Porque são 1 bilhão de seres humanos, são 1 bilhão de seres humanos que passam fome no mundo. Então é preciso que a gente tenha clareza de fazer essa compatibilização entre a necessidade de preservar e a necessidade de permitir que as pessoas vivam dignamente. Mas quando a gente quer criar uma reserva, você vira a briga que deu para a gente demarcar a Raposa Serra do Sol, aquela terra indígena lá no estado de Roraima. Foram anos de briga. E quem brigou conosco? Sete arrozeiros. Sete arrozeiros que invadiram a terra dos índios, ou seja, fizeram tudo o que vocês possam imaginar para que a gente não pudesse demarcar aquela terra. Finalmente, a Suprema Corte Brasileira demarcou a terra indígena, os arrozeiros saíram e agora a gente vai poder garantir que os arrozeiros plantem arroz em outro lugar e que os índios vivam tranquilamente no seu lugar. Aqui, o que é que nós estamos fazendo? E aí, Minka, outra coisa que é importante explicar. Porque nós temos 3 tipos de gente. Nós temos um tipo de gente que às vezes não concorda com uma resex porque não está bem informado. Então dizem para ele, olha, vai proibir de fazer qualquer coisa na cidade, não vai mais poder construir nada na cidade, está tudo proibido. Ele está desinformado, então é preciso a gente informar adequadamente. Tem outros que acham que, olha, eu sou contra porque eu sou contra. Eu não acredito nessa história de meio ambiente, é tudo mentira, chove muito porque Deus quer, faz seca porque Deus quer, então não tem essa de meio ambiente não. Pode derrubar tudo, quebra tudo, que não vai ter jeito. Esse é o ignorante. Nós temos que tratar dele com cuidado, porque também ele precisa de informação. Ele precisa de informação. Ele não é uma pessoa ruim. Ele é uma pessoa desinformada. Agora, tem outros, que utilizam um discurso fácil. Aquele discurso de que, olha, fazendo isso, está impedindo o desenvolvimento. E aí começa a falar, olha, primeiro, quanto mais a gente preservar, mais chance a gente tem de desenvolvimento. Porque hoje, quando um turista quer viajar para uma cidade, ele quer saber se ele tem coisa para ver, coisa nova. O que que tem acontecido nas cidades médias brasileiras? Primeiro, é o mãe. O pobre vai ser expulso da cidade e ele vai para a beira do mãe. Daqui a pouco ele começa a fazer aterro no mãe e vai fazer do seu barraquinho. Daqui a pouco faz uma palafita. Quando está tudo aterrado e o pessoal morando em favela, aí chega um rico, compra aquele mangue e faz um grande empreendimento naquele mangue e os pobres são escorraçados. Para onde? Para a beira de um morro ou para a beira de um corre? Ora, o que nós estamos dando com essa reserva é o direito da cidade de Caravela, de Viçosa, poderem dizer que nessa cidade a natureza será preservada para que os nossos filhos e os nossos netos possam continuar, se quiserem, a profissão dos seus pais e das suas mães, e tirar o seu caranguejo lá no mãe, porque você não sabe o que é enfiar a mão numa toca para pegar um caranguejo até o cotovelo. E eu, até os 10 anos de idade, não só pegava caranguejo, como pegava... Até esse dedo aqui foi um caranguejo que comeu, ó. Entendeu? Bem, então, o que nós estamos garantindo aqui é o seguinte. O que tem de mangue. Mangue é uma coisa muito importante para a natureza. Mangue é uma coisa importantíssima. Se a gente acabar com o manguezal, a gente muda o tipo de coisa que tem no rio ou no mar perto do manguezal. Então nós precisamos preservar. Não é apenas para garantir aos pescadores pescar o seu marisco, pegar o seu caranguejo ou pescar o seu peixe. Não é só para isso. É também para isso. Mas a gente quer que quando um cidadão de classe média de São Paulo ou do Rio de Janeiro, um professor da USP ou da Unicamp ou de Salvador quiser visitar um local virgem, aonde o mangue está preservado, aonde um pedaço de mar está preservado, aonde não vai ter poluição, e aí eu vou entrar na questão do esgoto, ele vem aqui à caravela e fala, eu fui lá, comi um peixe de qualidade, não poluído, um caranguejo de qualidade, um marisco de qualidade, e aí até vão vender, ou em Vitória do Espírito Santo, ou já que vai comprar tudo para levar para merenda escolar lá em Salvador, e daí por diante. Então é para isso que a gente está aqui. Para a gente dizer ao povo de Caravelas que nós não estamos fazendo nenhuma coisa que vá prejudicar a cidade. Até porque, se nós tivermos de um lado algum ambientalista radical e tivermos do outro lado um prefeito, um fazendeiro radical, o governo não estará de nenhum dos lados. O governo será o caminho do meio para que a gente encontre uma saída que possa harmonizar a convivência entre as pessoas. Nós estamos caminhando rapidamente para garantir que a preservação ambiental seja uma forma da cidade ganhar um pouco mais de dinheiro. Porque nós, do governo federal, estamos tendo consciência. Da mesma forma que a gente está pedindo ao mundo rico que contribua para a preservação das coisas aqui no Brasil, nós temos que ajudar as cidades que vão preservar a ver naquela política de preservação uma renda maior, até para que ele possa cuidar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Olha, eu fiquei preocupado porque o prefeito e o Wagner começaram a pedir coisa aqui. E eu tenho 6 mil prefeitos e tem 27 governadores. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Desde que o Brasil foi descoberto, não existe um momento na história do Brasil em que a gente teve o tanto de investimento que a gente tem em saneamento básico nesse país. Desde que o Brasil foi descoberto. Você pode pegar 10 anos de outro governo. Você pode pegar 10 ou 15 anos de outros governos que eles não investiram no saneamento básico o que o nosso governo investe a cada ano nesse país. Agora, nós temos coisas absurdas, gente. Nós temos cidades como Florianópolis, que é uma cidade bonita, de 400 mil habitantes, praia para tudo quanto é lado, que não tinha saneamento básico. Então nós temos que começar do zero. Nós não podemos falar que o companheiro Gedel está fazendo as coisas corretas, é que quando nós resolvemos fazer a questão de levar a água do Rio São Francisco para ajudar outros estados, nós estamos fazendo a maior recuperação que o Rio São Francisco já teve na sua vida. Nós estamos plantando árvores em volta do rio, estamos fazendo tratamento de esgoto em cada cidade na beira do rio para que a água caia no rio limpa, na esperança de que ninguém mais venha destruir. Se essa cidade aqui, prefeito, tem problema de esgoto direto no mar, e se Caravela tem problema, você faça um favor. Você e o governador se entendam, façam um projeto que nós vamos cuidar de fazer com que essa coisa seja melhorada. Porque não adianta o cidadão subir para um palanque para dizer que é ambientalista e ele é prefeito de uma cidade e está jogando um esgoto in natura dentro do rio ou dentro do mar. nós temos que cuidar. A segunda coisa, a questão do aeroporto. Olha, esse aeroporto está desativado há 2 anos. O prefeito, de forma muito singela, ele disse que o meu avião poderia pousar aqui. Olha, falar uma coisa para o prefeito. Nós não somos tão espertos, mas não somos tão burros. Porque se o comandante do avião dissesse que podia pousar aqui, eu não ia andar 45 quilômetros de volta de helicóptero para poder pegar avião. É que do ponto de vista da aeronáutica, é preciso fazer um rearranjo no aeroporto. Porque o assalto está soltando no aeroporto. E se você pode no aeroporto com pedregulho, uma pedregulho pode entrar na turbina do avião e pode acontecer coisas desagradáveis. Então, é apenas por cuidado. E a gente vai, então, o Wagner já pediu aqui, o prefeito já pediu, a aeronáutica já ofereceu o aeroporto para o governador, a aeronáutica já ofereceu, mas o governador, como um bom judeu muito esperto, o governador, ele quer o aeroporto, mas ele quer que o governo federal ponha o dinheiro para consertar o aeroporto. Bem, como esse galego é meu amigo há muitos anos, nós vamos consertar esse aeroporto e vamos passar o aeroporto para o estado da Bahia. Para ele nunca mais pedir o aeroporto. E também porque eu acho um desatino, sabe, um aeroporto importante como esse, que quando você sai de Salvador para Porto Seguro, nós esperamos transformar a Abrolho num grande centro de atração turística do mundo inteiro. Então é importante que o aeroporto esteja funcionando. Eu vou ver se o Ministério do Gedel tem um dinheirinho para fazer uma rapa do tacho ali, viu? Pegar um pouco de dinheiro e acho que nós vamos consertar. Eu falei para o Wagner que quando chegar em Brasília, vou conversar com o ministro Jobim, vou conversar com o comandante da aeronáutica para a gente fazer um projeto de recuperar esse aeroporto, até porque eu vim hoje a Abrolhos, na intenção de ver uma baleia, e não vi nem um bijupirá. Não vi nem uma tainha, nem uma sardinha. Aí me disseram que em agosto tem baleia até pra gente dar tchau. Então, eu já falei pra ele que em agosto ou em setembro eu venho aqui, para que a gente possa ir a Abrolhos. Bem, a questão do hospital. Essas coisas não funcionam assim. O prefeito pede que o hospital... Não, é preciso que tenha um projeto que justifique o Ministério da Saúde, sabe, junto com o governador, sempre parceria, colocar dinheiro. Então eu queria pedir, prefeito, prepare o projeto do hospital, converse com o governador Jacques Wagner, porque é possível construir uma parceria entre o Ministério da Saúde, o governador do estado e a gente fazer o hospital voltar a funcionar. No mais, eu queria dizer para você. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós vamos levar pelo menos uma geração e meia, isso significa algumas 20 anos ou 25 anos, para a gente consertar todo o estrago que foi feito em 5 séculos nesse país. A gente não vai conseguir resolver todos os problemas em pouco tempo. Você veja uma coisa. Você veja que nós criamos um piso salarial para os professores e tem vários governadores entrando contra o governo federal na justiça porque acha que pagar R$950 é muito. Ou seja, então, nós entramos, obviamente que não é o caso do companheiro Wagner, mas tem governadores entrando, nós vamos pegar na justiça. Nós aumentamos, nós diminuímos para a criança entrar na escola a partir dos 6 anos de idade, para que a criança pobre tenha o direito de aprender tanto quanto a criança de classe média. Porque antes como é que era? O pobre entrava na escola com 7 anos, a criança de classe média ia para a pré-escola com 6 anos. Quando chegavam os dois na escola com 7 anos, um já sabia escrever o nome, já sabia o que era uma borracha, e o outro entrava sem saber nada. Aí dizia que o pobre era burro. Na verdade, não era burro. Ele não tinha tido a oportunidade quanto tem. Segundo, só este ano, nós vamos inaugurar uma quantidade de escola técnica quase igual ao que foi feita no século. Ou seja, o que foi feito no século XX, 140 escolas desde 1909, construíram no Brasil. Eu só não posso dar o microfone de volta, porque ele vai pedir mais alguma coisa. Então veja, desde 1909 até 2003, o Brasil tinha construído 140 escolas técnicas. Nós, só este ano, vamos inaugurar 100 escolas técnicas. Só este ano. E até 2010, nós vamos inaugurar 214 escolas técnicas. Nós já colocamos 535 mil jovens da periferia na universidade através do ProUni. Jovens que não tinham nenhuma oportunidade da vida. Nós colocamos na universidade. E o que é importante, 40% desses jovens são meninas e meninas negras. Segundo, nós estamos com o maior programa de juventude já feito nesse país. Nós queremos atender 4 milhões de jovens que deixaram de estudar, que já estão com 17 anos, e nós queremos trazê-los de volta para a escola para ensinar para ele uma profissão. Porque se a gente não trouxer ele de volta para a escola, ele pode ser ganho pelo crime organizado, pelo narcotráfico, e vai sair muito mais caro para o governo. Por isso, companheiros e companheiras, eu que ainda tenho muitos compromissos em Brasília, queria dizer aos nossos pescadores, aos catadores de marisco, aos catadores de caranguejo, que ensinam o Minca a catar um caranguejo, para ele saber como é que caranguejo funciona, eu espero que vocês possam da experiência da conquista de vocês. Porque a REVEC não é invenção do governo federal. A REVEC, ela é invenção deles, que pediram para nós, para a gente preservar o direito de trabalho deles. E nós, veja, nós não queremos fazer nada na marra. Eu sou um homem que aprendi a fazer as coisas dialogando. Eu prefiro perder um dia a mais conversando para encontrar uma solução do que achar que porque eu sou presidente, eu faço um decreto e está resolvido. Eu não faço assim. Eu prefiro perder algumas horas. Falei por mim que agora, todas essas revex, a gente de tempo em tempo vai ter que fazer uma revisão para saber se ela está bem aproveitada, se não está, o que foi destruído, porque também, se for necessário fazer mudanças, nós fazemos para adequá-la à realidade de cada momento. No mais, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês que eu nunca vi tanto carinho comigo como eu estou vendo aqui nessa caravela. Queria dizer... Queria dizer para vocês o seguinte. Nós vamos continuar. Eu tenho mais um ano e meio de mandato. Tem muita coisa para fazer neste país. A única coisa que eu peço para vocês é o seguinte. Tomem cuidado. Porque agora está chegando o ano eleitoral. E quando vai se aproximando o ano eleitoral, vocês vão vendo as pessoas começarem a aparecer na televisão como salvadores da pátria. Vocês viram o que fizeram comigo em 2005. Nós temos a resposta em 2006. O que incomoda os meus adversários, o que incomoda é eles saberem que, embora eu governe para todo o povo brasileiro, o que incomoda eles é que eu tenho lado. E o meu lado é o povo trabalhador, é o povo mais pobre desse país. Então, isso incomoda profundamente eles. E nós vamos continuar firme. No momento certo, olha, vamos fazer uma coisa. No momento certo de conversar de política, nós vamos conversar de política. Agora é hora de conversar de reset e é hora de conversar de recuperar a economia brasileira o mais rápido possível para a gente gerar a riqueza que precisamos gerar. Companheiros, um abraço, que Deus abençoe cada um de vocês e até agosto, quando eu vier para ver a baleia em Abrolhos. Um abraço.